Quero saudá-los a todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Acabou, irmãos, acabou. Acabou. O Brasil está voltando, já chegou em casa. Acabou. Não fomos campeão. Não é? Acabou a angústia, a agonia do povo brasileiro. Estava muito angustiado, festivo e agora abatido e frustrado. Voltou para casa. E nós estamos aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor e bendizê-lo, independente de qualquer situação e circunstância. Independente das dificuldades, independente da tristeza, nós louvamos ao Senhor e adoramos o nome do Senhor. E para a nossa reflexão nessa noite, eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Salmo 42. Salmo 42. Na verdade, o Salmo 42 e o 43 é um salmo só. No entanto, nós iremos ler apenas o Salmo 42 para a nossa reflexão nesta noite. O salmista nos diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Irmãos, esse salmo é lindo, maravilhoso. É um salmo que fala a respeito das dificuldades do salmista que estava enfrentando, de uma situação difícil, pois havia zombaria sobre a vida dele, e ele está distante da casa de Deus, e ele traz à memória o tempo em que a alegria estava no seu coração, e ele ia à casa de Deus com muita festa, mas agora provavelmente ele está aprisionado, e ele estando aprisionado, levado à prisão, de lá de dentro das masmorras, ele se lembra de Deus, e ele busca a presença de Deus em meio às suas dificuldades, às suas tribulações, às suas dores, e de fato é um momento psicológico muito difícil na sua vida, mas no entanto, mesmo assim, no deserto da sua vida, ele busca Deus, ele contempla a beleza de Deus, e ele sabe que o socorro está nas mãos de Deus, mesmo em meio às zombarias dos seus inimigos, e os inimigos perguntando para ele: o teu Deus onde está? Onde está o teu Deus que numa hora dessa não lhe socorre, não estende a mão sobre a sua vida? E ele diz: eu espero na minha rocha, no meu Deus, o Deus da minha salvação, pode passar dias e mais dias, mas eu tenho certeza de que o socorro vem do Senhor para a minha vida. E nesse sentido, eu quero pensar com os irmãos sobre a minha alegria em meio à dor. Como é que a gente pode se alegrar em meio à dor? De como que a gente pode buscar nas rachaduras da vida, nos lugares mais difíceis da nossa vida, onde Deus quer fazer-se presente na nossa vida. E este salmo fala a respeito desta alegria em meio à dor. O salmista estava terrivelmente abalado, terrivelmente, psicologicamente, terrivelmente preocupado, muito, vivendo um momento muito difícil da sua vida, mas ele traz à memória aquilo que lhe pode dar esperança. Ele traz à memória aquilo que pode lhe trazer alegria novamente, quando de fato nós encontramos em Deus a resposta para todas as nossas indagações e os nossos anseios e desejos para a nossa vida. Portanto, este salmo nasce num momento de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento. Ele é considerado um salmo de súplica, portanto, o salmista está clamando a Deus, está suplicando ao Senhor socorro por aquilo que ele estava passando. Isto é, o salmista está passando por um momento psicológico muito difícil, ele tem sede, ele traz à memória uma imagem muito forte e ao mesmo tempo muito simples ao observar a natureza. Quando observa uma corça, a corça, seu nome no hebraico significa tezeb, beleza. Esta palavra indica um pequeno antílope abundante nas regiões mais selvagens da Palestina. Seu nome científico é gazela ou dorcas. Uma curiosidade é que o nome feminino de dorcas, que está lá em Atos 9, 36, está baseado neste nome. A beleza que aquela gazela tinha, Dorcas, vem daí porque ela é bela. É uma espécie bem conhecida pela sua velocidade, beleza e movimentos. Ela tem um faro muito apurado que pode sentir o cheiro das águas a 14 quilômetros de distância. Este é um animal muito arisco e tem um ouvido muito apurado. E olha aonde o salmista vai buscar referência para a sua vida, assim como a corça, que anseia 14 quilômetros de distância pelas águas, assim sou eu, Senhor, muito distante na minha angústia, no meu sofrimento, mas muito distante eu me lembro do Senhor. Ele faz esse paralelo, ele faz essa comparação com a corça. Quem escreveu este salmo sente uma sede enorme por Deus e saudade que poderíamos comparar com a corça. Ele tem uma sede selvagem por Deus em meio à adversidade. Irmãos, em meio à nossa adversidade, em meio ao nosso caos, nós também precisamos ter este desejo como o salmista tinha, este desejo ardente no seu coração, mesmo em meio a todo o caos da sua vida, mas em buscar a presença de Deus, em estar na presença de Deus, em estar na casa de Deus. O verso 4, ele diz: lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava com procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele lá na masmorra, ele lembra de que Deus é o Deus que cuida, é o Deus que ama, é o Deus de amor que em meio aos nossos caos, ele está presente. E ele não desiste de Deus, ele se lembra de Deus e tem essa sede terrível por Deus, mesmo lá nas masmorras, preso, aprisionado, ele tem esse desejo. Os desertos da vida servem para ensinar a nós, para treinar a nossa vida, para que a gente possa buscar mais a presença de Deus. É nos desertos da vida que nós nos aquietamos, como diz o Salmo 46, e buscamos mais a presença de Deus em meio às adversidades, em meio a todo o caos da nossa vida. É na quietude, é no momento em que a gente se aquieta e busca a presença de Deus, é que Deus se faz presente. Diante dos dilemas da vida, talvez problemas de depressão, vivemos numa sociedade em que a questão de depressão está muito em alta, devido à alta cobrança de nós mesmos. E diante desses dilemas, muitos que estão à nossa volta nos perguntam, assim como perguntou ao salmista de uma forma até irônica e até maldosa, achando que nunca passará por problemas, o seu Deus onde está? O seu Deus onde está? Às vezes, quando passamos por problemas, por diversas dificuldades, depressão, seja lá o que for, muitas vezes pessoas perguntam para nós, e que Deus é esse que você serve? Como se elas nunca fossem passar por problemas. Como se nunca fosse passar pela adversidade. Todos nós passaremos. Se você não passou, passará. E se está passando, alegre-se porque Deus está com você. Deus está na sua presença. Deus está presente em nossas vidas. Assim como o salmista se lembrou, Deus está comigo, eu ainda louvarei ao Senhor. Em meio ao caos, em meio aos problemas. Diante da alma curvada. Da alma em angústia. O salmista chama Deus de meu rochedo, de minha rocha, porque ele sabe que é só em Deus que ele encontra refúgio e que seus pés estarão seguros, é na rocha que é Cristo Jesus, é ali que ele encontra a segurança. Deus é o meu rochedo, mesmo diante da sua alma batida, mesmo diante da sua alma fraquejada, mesmo diante da sua alma angustiada, ele sabe que Deus é o rochedo da sua vida, porque os desertos passam na nossa vida, eles não permanecem, eles passam. Então eu começo a recordar as coisas em minha alma e em mim se derrama quando eu passava à frente do grupo em direção à casa de Deus em gritos de alegria e louvor no barulho da festa. O que aconteceu com esta pessoa diante da alegria que ela tinha quando estava a serviço de Deus? Provavelmente ela foi exilada, presa, e deixada com pouca água. Por isso ela traz a memória da corça e traz a lembrança de que Deus é o socorro da sua vida. O Salmo fala de inimigo que oprime e opressores insultam e perguntam, seu Deus onde está? Onde está o seu Deus? O salmista perdeu tudo, a sua ligação com a terra de Israel, perdeu a liberdade, a alegria de estar no templo, celebrando, e ganhou uma tremenda saudade de Deus. Às vezes nós perdemos essas coisas, nós perdemos a liberdade, a alegria de estar no templo, celebrando assim como o salmista. Deus se faz presente na vida dele em forma de ausência sentida, de saudade. Ele traz a memória e ele percebe de que Deus está presente na vida dele ali, naquela ausência sentida, na saudade, ele percebe Deus ali, naquele lugar com ele. A saudade é uma dor bendita e maldita ao mesmo tempo. Maldita porque acusa e bendita porque a pessoa amada está presente, ainda em forma de saudade. Deus está presente. Deus se faz presente. Para falar de ausência, usa-se a imagem da corça com muita sede. A alma do salmista está seca por causa da sede. É uma forma de dizer que a ausência da presença de Deus, o seu corpo perde líquido, seca e morre. Irmãos, da mesma forma, para nós, quando Deus está ausente, a gente vai perdendo vigor, a gente vai perdendo aquele desejo, aquele anseio de estar na presença de Deus, de estar com Deus. É como se o nosso corpo fosse perdendo o líquido, vai secando e vai morrendo. Por isso a gente não pode perder de vista que Deus é a nossa rocha em meio a todos os problemas e caos da nossa vida, em meio a todos os barulhos que sopram sobre os nossos ouvidos, mesmo os inimigos dizendo, teu Deus onde está? Nós precisamos trazer a lembrança de que Deus está presente em nós e de que Deus há de nos trazer alegria em meio à dor, em meio ao caos. E mais duro ainda é ouvir a gozação dos opressores que perguntam ironicamente, seu Deus onde está? Que não tomou providências? A lembrança de que, do que fazia no templo enche de saudade e tristeza. Tudo isso faz a alma dele se dobrar. Da mesma forma que se curvava diante de Deus no templo. A partir do verso 7, ele recorda a enxurrada de desgraças que se abateram sobre ele. Veja o verso 7. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele traz à memória tudo aquilo, toda a desgraça que se abateu sobre a sua vida. Mas Deus está presente em sua vida. Por isso, por mais que estejamos passando por dificuldades, seja ela qual for, Deus estará presente conosco. E por mais que alguém queira nos constranger dizendo, onde está o teu Deus? Podemos responder, está conosco. Pois o nosso Deus é um Deus conosco, é um Deus presente. Por mais que andemos abatidos, precisamos ter sede de Deus, pois Ele é o único que pode matar a nossa sede em meio aos nossos desertos que impõe sobre nós. Ele é o único que pode fazer isso. Quando estamos passando por sede, só Deus pode matar a nossa sede espiritual. Só Ele pode abundar a nossa vida de tal forma que mate a nossa sede. Só Ele pode fazer isso. Portanto, concluindo, a escolha é nossa. Pode escolher ficar de mau humor ou ficar de bom humor. A vida gira em torno de escolhas. Você escolhe a reagir a certas situações ou você deixa ela abater a sua vida. Você escolhe ser agradecido ou ficar preocupado. A escolha é nossa. Você escolhe a vida ou a morte. É preciso acumular certas coisas no fundo da alma, de modo que, nos momentos de crise, elas nos sirvam de âncoras. Assim como o salmista, ele tinha uma âncora na sua vida. E a âncora dele era a rocha, que é Deus, que é Cristo Jesus, que é o Espírito Santo. Era a âncora que ele tinha, a âncora para a sua vida, em meio aos desertos, em meio às dificuldades, às depressões da vida e toda a violência que pode abater as nossas almas. Deus é a nossa âncora. Portanto, eu preciso fazer escolha. Ou eu vou ficar abatido ou não. Eu vou ficar de mau humor ou não. As coisas vão girar em torno das minhas escolhas. Eu preciso escolher. E escolher Deus é o caminho mais correto e é o único caminho para a nossa vida. Do contrário, tudo será relativo a qualquer valor. E tudo será questionado, se não fizermos a escolha de fato e de verdade de estarmos diante da presença de Deus. Por isso o salmista ele traz a memória, em meio às suas dificuldades, em meio às suas dores, ele traz a memória que a única esperança para ele e para todos aqueles que creem em Deus é só Jesus. É só Deus. Não há outro caminho, não há outro viés. A única solução para os nossos dramas é Cristo Jesus. E a nossa alegria, a minha alegria em meio à dor, Deus se faz presente. Por isso, a alegria, ela precisa estar na minha vida. Não é uma alegria no qual ela se torna efêmera, mas é alegria no Senhor, para o Senhor e para a sua glória. Assim sendo, que Deus nos abençoe e nos ajude, em meio às dificuldades, em meio à dor, a gente poder ter alegria de servir ao Senhor com gratidão nos nossos corações. Amém.